Bom dia! Tudo bem com vocês que não entraram ainda? Começando mais uma live, nossa terceira live. E o tema de hoje é como o que a gente deve fazer depois de convertido, certo? Então eu vou começar aqui, como sempre, falando das pessoas que começaram a contribuir com o canal nessa semana. Elea Zic. Opa! Tem uma visitante aqui. Daqui a pouco eu vou tirar ela. Que ela vai ficar passeando aqui, ó. Estão vendo? Aí. Fernando Pereira, Gabriel Cordeiro da Paz, Július Rogel Martins de Paula e Robson Nunes Bertelli, tá? Essas pessoas começaram a contribuir com o canal. E glória a Deus pela vida de vocês. Eu até falei que eu vou começar a mostrar algumas coisas que a gente está comprando com as contribuições. Uma delas é os livros, né? Os livros que vocês estão vendo lá atrás, 90% deles comprado com as contribuições. E eu queria mostrar esse equipamento aqui, ó. Deixa eu ver se o fone de ouvido vai chegar. Vou tirar o fone. Esse equipamento aqui a gente comprou para fazer as gravações, é um slider. Então a gente põe a câmera aqui e aí a gente vai andando devagarzinho assim, ó. E faz aqueles inserts entre o texto do vídeo, né? Que vocês veem a imagem movimentando um pouquinho. Então a gente usa esse equipamento aí, é bem legal. Faz uma diferença gigantesca na filmagem, certo? Bom dia a todos aí que estão entrando. Glória a Deus. Ó, eu vou falar também. Lembra que semana passada eu falei das pessoas que estavam contribuindo há mais de um ano com o canal, né? E eu vou colocar aqui. Só que aí eu falei das pessoas que estavam mais 16 meses. E agora eu queria falar das pessoas que estão um pouquinho menos de 16 meses. Ó, 15 meses. A Milena Pedrialli, lá de Los Angeles. Juliana da Silva Alves. Larissa Brietti. Marcos Vinícius Andrade. Luana de Souza. Vamos lá. Mariana Estevam. Vitor Silva. Filipa Van. Douglas Oliveira, que mais? Geisa, Mirela Bastos, Diogo Rosa, Wellington Moura, Michele Posap. E é isso, depois eu falo os outros também, tá? Esses aí estão mais de 15 meses contribuindo com o canal. Então, glória a Deus por esse trabalho. A gente está com alguns projetos aí. Hoje, inclusive, eu vou responder algumas perguntas mais no final da live aqui. Mas hoje o tema ele vai ser, né, sobre o que a gente deve fazer depois de convertido. E esse tema a gente vai casar ele com o que a gente está produzindo, querendo produzir no canal, tá? Hoje eu tô com a caneca aqui do Vai na Bíblia. Não é café, é água, tá? Se eu fosse deixar café aqui, seria, então não ia resolver. E assim, só para vocês entenderem um pouquinho, acho que isso vai ajudar até vocês entenderem o propósito do canal, tá? A gente está montando um conteúdo e a ideia é lançar um livro. Esse é o projeto principal nosso. E estou falando das contribuições, né? Uma das coisas que vai ser muito legal para ajudar na impressão dos livros, divulgação do conteúdo, são as contribuições. Ah, e aliás, se você quiser contribuir, é só entrar no site lá, vai na biblia.com/contribuir. Tem as opções lá, você pode fazer PagSeguro, PayPal, Patreon, do jeito que você quiser, certo? E aí a ideia desse livro é trazer o conteúdo dos vídeos, é o conteúdo que a gente fala nos vídeos, é o conteúdo escrito. A gente vai mudar algumas coisinhas, né? Melhorar um pouquinho para ficar mais adequado ao texto, né? Não tanto ao texto falado, mas ao texto escrito. Então a gente está revisando alguns conteúdos do canal, né? Essa é a razão da gente fazer alguns vídeos novamente. Por exemplo, a origem da Bíblia, os 10 motivos para crer na Bíblia, o diabo, né? Que a gente fez do último do diabo. São vídeos que a gente regravou, na verdade, com esse propósito de revisar o conteúdo para depois produzir o livro, certo? E assim, a ideia do canal é passar um ensino, não vou dizer sistemático, mas passo a passo mesmo, do que toda pessoa precisa saber. Essa é a ideia do canal. Por isso que o nosso canal não tem muitos vídeos, né? A gente tem 23 vídeos lá, 22, 23. Então a gente não faz vídeo com tanta frequência porque a gente prefere dedicar mais tempo na produção do conteúdo e do que fazer um monte de vídeo lá e às vezes tem informação que não está errada. Às vezes uma palavra que a gente fala errada no vídeo já estraga o conteúdo. Então tem que tomar cuidado com muita coisinha que a gente fala para ficar um conteúdo 100% bíblico, né? E a gente procura sempre, quando tem algo que tem mais de uma visão teológica, a gente coloca, ó, tudo indica que, provavelmente, porque a gente tem absoluta certeza. Então, algumas coisas são certeza absoluta, algumas coisas variam. Então, a gente trabalha dessa forma. E assim, pensando no, na vida cristã, antes da gente. O primeiro passo, eu creio, que toda pessoa precisa se decidir, vamos dizer assim, é se ela acredita em Deus ou não. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois. Deixa eu soltar a gatinha aqui que ela tá raspando a porta. Ó, essa aqui é a Camila. Olha lá, Camila. Semana passada vocês conheceram a Joana, essa aí é a Camila. Bom, primeiro passo, a pessoa precisa se decidir se ela crê em Deus ou não. Isso eu acho que é fundamental. Ela crê na existência de Deus ou não. E o primeiro vídeo nosso, a gente trata exatamente sobre isso, se Deus existe. Foi o primeiro vídeo que a gente gravou no canal. E a gente vai regravar ele, tá? Não porque ele tá ruim, ele tá ótimo. Eu creio que foi um dos principais vídeos do canal. Aliás, você que não assistiu ainda, ele tem poucas visualizações. Ele é um dos mais, que tem menos visualizações. Na verdade, a gente argumenta naquele vídeo sobre as coisas não fazerem sentido no mundo. Seria uma prova da existência de Deus. A gente vai pelo caminho oposto, né? Enquanto muitas pessoas olham por essa visão de que se tem guerra, se tem morte, se tem injustiça, porque Deus não existe, nós entendemos que é o contrário, porque isso implica na necessidade de ser feita uma justiça de alguma forma no futuro, porque senão, qual que é o sentido de você ter uma vida correta e justa, sendo que tanto faz, né? Então, isso implica numa vida depois da morte, né, uma vida, uma continuidade. E aí, para haver uma justiça, precisa haver um julgamento sobre aquilo que foi feito na Terra, e só pode julgar alguém que conhece tudo que foi feito. Então, a base do vídeo é essa. Depois a gente fala que para a pessoa que, para o ser que vai julgar, ele tem que ter dado umas instruções, né? E a Bíblia é o livro que traz essas instruções. Então, a gente trabalha isso no vídeo, mas a gente quer deixar ele mais completo. A gente quer pegar essa questão da existência de Deus e fundamentar ela, porque tem muitos argumentos em favor da existência de Deus que são muito sólidos. E assim, quando você conhece mesmo, compara, né, com os argumentos em favor da existência de Deus e os argumentos contra a existência de Deus, os argumentos a favor são muito fortes mesmo. Inclusive, eu até recomendo que vocês procurem vídeos do William Lane Craig. Ele participa de debates com ateus e tudo mais, e assim, os argumentos dele são excelentes. Ele é um filósofo cristão. E assim, essa semana, inclusive, uma das coisas que eu entendi, que eu não entendia muito bem, um dos argumentos que ele usa para a existência de Deus, não só ele, mas todo aquele que defende a existência de Deus, é assim, que se existem valores e deveres objetivos, é uma prova da existência de Deus. Aí eu falava assim, mas o que que é valor e dever objetivo? Aí eu não entendia isso. E lendo o livro, eu vou mostrar depois o livro para vocês. Eu entendi, eu falei, nossa, é verdade, faz sentido. E assim, um valor ou um dever objetivo, o valor se refere ao que é bom e o que é mal, e dever ao que é certo e o que é errado. E quando é algo objetivo, significa o seguinte, que aquilo é certo ou errado, é bom ou é ruim, independente do que a pessoa pense a respeito, independente da cultura que a pessoa está vivendo, independente do tempo que a pessoa está vivendo, aquilo é errado. Por exemplo, você ferir uma pessoa inocente. Isso é errado em qualquer cultura, em qualquer. Pode ter. Vamos pensar assim, tem um povo que faz isso, ou alguém faz isso. Mas não é porque ele faz isso que é certo. Então isso é errado em qualquer lugar. Abusar de uma criança inocente. Isso é errado em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento da história. Então esses são valores que eles transcendem a existência do homem. Então não tem como ser algo produzido pelo homem, pela evolução e tudo mais. Não tem como, porque é algo que transcende o homem. Porque independente de qualquer pessoa, isso é certo ou errado. Então isso é um valor ou um valor objetivo ou um dever também, né? Valores e deveres difere um pouquinho uma coisa da outra, mas eu não vou entrar nesse ponto. O ponto é esse: se existem coisas que transcendem o homem, porque existe um ser que estabeleceu isso, não tem outra forma disso ter acontecido. Então esse é um dos maiores argumentos em favor da existência de Deus. Inclusive é o que tentam muitas vezes hoje, né, através, por exemplo, da ideologia de gênero, pegar algo que é um valor objetivo e transformar em algo subjetivo. Ah, depende de como a pessoa olha, né? E não depende de como a pessoa olha, ou é ou não é, né? Então essas são coisas que as pessoas, né, o mundo tenta distorcer, que são valores que estabelecidos por Deus. E a partir daí a gente entra no conhecimento bíblico. Por quê? Não basta crer em Deus, não basta crer que Deus existe, porque crer que Deus existe, até os demônios creem, a Bíblia fala isso. Então o primeiro vídeo do canal fala sobre a existência de Deus, e a gente quer trabalhar também por que a Bíblia, né, tem essa confiança. Aí entra o segundo vídeo, que é a origem da Bíblia, que a gente fala sobre como que a Bíblia surgiu, como que ela chegou nas nossas mãos, que é o segundo vídeo do canal. Pra gente entender como que ela foi produzida e por que ela é inspirada por Deus. Porque a gente pode confiar 100% de que a Bíblia é inspirada por Deus. Tá no vídeo lá, a origem da Bíblia. Depois, tem o vídeo 10 motivos para crer na Bíblia. Que aí a gente lista esses 10 motivos para mostrar como a Bíblia é confiável e como a gente pode confiar no que está escrito ali. Como a gente pode crer no que está escrito ali e praticar. E, inclusive, o último motivo, né, dos 10 é a experiência pessoal. Que é você entender uma verdade bíblica. Às vezes você nem entende muito bem. Você lê, fala, poxa, é assim, mas não faz muito sentido. E você coloca em prática. E aí você percebe que quando você coloca em prática, aquilo acontece. Aquilo traz um entendimento para aquela passagem. Então essa experiência pessoal é que te faz mais próximo de Deus. Mais próximo de considerar Deus como um pai e como a Bíblia como uma instrução real e única. E entender que certas passagens da Bíblia que a gente não entende, não é porque está errado, é porque a gente não tem capacidade de entender ainda. Tá? Ao longo da nossa caminhada, a gente vai aprendendo. O nome do filósofo é William Lane Craig. Tá? Vocês perguntaram aí. Inclusive é o seguinte, essa live a gente grava ela. Tá? Por isso que eu estou com esse fone de ouvido gigante aqui, para ter retorno aqui. E tem um gravador, e a gente faz um podcast. Podcast você pode usar ou iTunes ou baixar algum programa de podcast pela pelo Google Play. E aí você consegue baixar os episódios, né, do podcast, que vão ser as lives, e ouvir no fone de ouvido, né, como áudio. Então é bem legal. Então se você não consegue ficar de repente na frente do celular ouvindo vendo a live, e você lá, você anda de carro e tudo mais, baixa no seu celular e aí você pode ouvir tranquilamente. É uma boa isso daí, é muito bom. E então assim, vem essa questão da Bíblia e depois a gente trabalha o diabo e o homem, né? O diabo e a origem do mal, para explicar o que aconteceu, para estar tudo sem fazer sentido, né? Porque tem uma razão, por que existe o mal no mundo, por que né, existe tanta distorção em relação aos valores morais que a gente estava comentando agora, e quem que é o responsável por isso, quem começou essa bagunça, vamos dizer assim. E a gente explica isso no vídeo sobre o diabo, e a gente até traz algumas questões que fala da origem do mal, por que Deus criou um ser e permitiu que o mal surgisse no coração desse ser, qual que é o objetivo do diabo. Então vem nesse passo a passo: Deus existe, a origem da Bíblia, 10 motivos para crer na Bíblia, o diabo, e aí entra o plano de salvação, que seria o quinto capítulo desse livro, que é o nosso quinto vídeo. O plano de salvação traz a solução para o problema causado pelo mal, pelo pecado, que é a vinda de Jesus Cristo, a morte dele em nosso favor e a sua ressurreição dos mortos. Esse é o ponto-chave da Bíblia. E a gente já chega, sei lá, no quinto vídeo já trazendo esse ponto, porque aí é fundamental. Nesse ponto é que existe a conversão. Quando a pessoa entende o que Jesus fez, ela tem que entender que ela, quando ela conhece Jesus, quando ela começa a ler sobre Jesus, e esse entendimento vem através dos evangelhos, não tem outro jeito, ela vê o que Jesus ensinou, ela vê como Jesus veio para curar, para libertar, para transformar a vida das pessoas. Só que chegou um ponto em que até os discípulos que estavam com Jesus ficaram duvidosos se realmente Jesus era o Messias. Porque Jesus estava falando de vida eterna, de transformação, e de repente ele é preso. E eles ficaram sem entender isso. E aí ele vai para ser crucificado, e aqueles que pedem para Jesus ser crucificado são os mesmos que Jesus tinha curado, que tinha libertado. É claro que os fariseus, eles como fala, inflamar o povo para crucificar Jesus. Mas o povo escolheu libertar um assassino, um prisioneiro, do que libertar Jesus. Então, assim, o próprio povo que foi cuidado por Jesus, que recebeu Jesus cantando, né, com as folhas de palmeiras lá, quando ele entrou em Jerusalém, foram os mesmos que pediram para crucificar ele. Isso representa muito nós, porque foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. Isso fala em Isaías, né? Ele foi moído e foi castigado por causa das nossas iniquidades, né? Nós nos afastamos, como ovelhas, né? Nos afastamos e o pecado, a nossa iniquidade caiu sobre Jesus. Então a gente entende que a nossa vida, ela é completamente pecaminosa, por mais coisas boas que a gente faça. Não, eu nunca roubei, nunca matei, eu sempre trabalhei, sempre fui honesto, sempre fui gentil com as pessoas. Tá, mas o pecado, ele é muito mais... vai muito mais além do que isso. O pecado é o simples fato de você ignorar a existência de Deus, é o maior pecado que você pode cometer. Você ignorar que existe um Deus que tem um propósito e estabeleceu algo para você. Você viver de maneira independente. Porque daí é que surgem os outros pecados. Por que que o cara mata, rouba? Porque ele não crê que Deus vai fazer justiça. Ele crê que aquilo tanto faz, aquilo não vai fazer diferença na vida dele. Então a origem desse desejo de cometer o pecado é considerar que Deus não existe, né? Então quando nós entendemos que Deus existe, nós percebemos que nós somos pecaminosos independente de quão certinha é a nossa vida. Então essa tem que ser uma consciência. É aí que existe o entendimento de que nós somos maus e que nós precisamos de arrependimento. Esse é o ponto. Aí quando a gente entende o que Jesus fez, e a Bíblia diz que você confessa com a sua boca e crê no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você é salvo. E aí é um ponto chave, porque você tem que confessar isso com a sua boca, mas no coração tem que crer, você tem que crer lá dentro. E aí, inclusive, quinta-feira na igreja foi interessante a direção que Deus deu. Eu pedi pro pessoal fechar os olhos e falei assim: se você crê que Jesus Cristo morreu por você, para pagar pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos, ergue sua mão. Todos na igreja ergueram a mão, todos, 100%. Aí eu pedi para eles abrirem os olhos. Aí eu falei, ó, quem ergueu a mão, fica de pé agora. Todo mundo ficou de pé. Aí eu perguntei assim, quem crê que se morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, tá salvo? Vem aqui na frente. Aí veio metade da igreja, metade ficou. E assim, aí eu perguntei, mas por que vocês ficaram? Por que vocês não vieram? Porque se você creu que Jesus Cristo morreu por você e que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, você é salvo. Você recebeu salvação. E aí o pessoal voltou pro lugar. E aí eu comecei a trabalhar essa questão. O que fez você ficar de pé, mas não ir lá na frente? O que fez você ficar de pé, mas crer que você ainda não tem a salvação? Porque a salvação não é por obras. Então se você crê em Jesus Cristo, você é salvo. A salvação não é por obras. Então, teoricamente, você tinha que ir lá na frente. Mas o que acontece? Muitas vezes, o nosso entendimento sobre crer em Jesus Cristo é muito teórico, assim, eu creio, eu amo Jesus, eu oro, eu choro, eu canto louvor. Só que a atitude não demonstra isso. O que você faz na sequência de que você aceitou Jesus Cristo não demonstra isso. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. O que eu tenho que fazer? Como que eu mostro que eu aceitei Jesus? A Bíblia fala de confessar Jesus. Só que o confessar Jesus não é só uma oração que você faz na hora do apelo, no culto. É a sua atitude. Sua atitude, o que você faz com a sua vida, na verdade. Porque a gente entende que nós morremos com Cristo e vivemos por uma nova vida. Ele comprou nossas vidas. Então agora a gente não manda mais na nossa própria vida, é Jesus. E ele manda, ele sabe muito, muito bem o que é melhor para nós. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então entra um processo, começa a acontecer uma transformação na nossa vida. Aí vem o outro vídeo que a gente vai colocar na sequência, que é a fé bíblica. A gente até fala como provar que Deus existe pela fé. E nesse vídeo a gente deixa bem claro que a fé, ela é prática. Ela não é... Quando você crê, você faz. Se você crê e não faz, você não creu. Esse é um ponto. E assim, a atitude que você vai tomar a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, ela tem que ser atitudes práticas, né? Você vai fazer algo diferente, né? Uma das coisas que evidencia a conversão é você querer ler a Bíblia. Não existe você se converter e falar assim, não entendo a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia. Você não se converteu ainda. Porque quem se converte, a Bíblia diz o seguinte, que em João, que Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, né? Só que assim, fala assim, mas aqueles que, e os seus não, vou ler aqui, vai, porque senão eu não fico parafraseando. É mais fácil eu ler aqui no Bíblia Online. Eu uso bastante a Bíblia Online. Então, pessoal, só uma dica. Usem bastante a Bíblia Online, porque lá você tem várias versões. Aí você pode comparar versões. E isso é muito importante, porque você tem versões que são mais simples de ler, que é bom. Só que às vezes tem algumas diferenças que são complicadas, assim. Falta palavras, algumas coisas que são importantes nas versões mais tradicionais, né? Então, use sempre as duas, assim. Diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é o seguinte, isso é simples. Não são todos que são filhos de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é quem nasceu de novo. É quem aceitou Jesus Cristo. Ponto. Você se tornou filho de Deus. Aí você precisa de quem? Do que agora? Das instruções do seu pai. Óbvio. E essas instruções estão aonde? Na Bíblia. Então a partir desse momento você vai começar a ler a Bíblia. Porque senão como que você pode falar que você se converteu se você não lê a Bíblia? E aí muitas pessoas falam assim, mas nossa, eu tô lendo a Bíblia, eu acho tudo muito confuso, nossa, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, tá lendo o Antigo Testamento. Leia o Novo Testamento primeiro. O Novo Testamento é a nova aliança. Jesus veio, viveu aqui, morreu, ressuscitou. Aí você vai conhecer o que Jesus instruiu. Depois você lê o Antigo Testamento. Porque você pode até ler umas partes do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento você vai começar a entender o Antigo Testamento através do Novo. É uma roupagem nova, né? Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu cumprir da lei de Deus, por causa do pecado, Jesus cumpriu. Então, agora ele vai ensinar o mandamento dele, e, né, ele, por ele ter cumprido tudo. E aí abre o nosso entendimento para conhecer o Antigo Testamento e falar, poxa, agora eu estou entendendo por que era assim no passado. Não é algo simples, mas a gente tem que começar dessa forma. Então, a atitude daquele que crê é ler a Bíblia. Essa é a primeira. E segunda é começar a colocar em prática. O que ela aprende na leitura do Novo Testamento, ela precisa colocar em prática. Se você não colocar em prática, não resolve, as coisas não acontecem. E aí, deixa eu ver o próximo aqui. Para colocar em prática, ela precisa entender alguns pontos. E a gente coloca três vídeos no canal, que seriam os três próximos capítulos do livro, que são para falar sobre a natureza de Deus, começando por Jesus. Coloca-se Jesus é Deus, depois quem é o Espírito Santo e depois a Trindade e a Bíblia. Então qual que é a importância disso? É fundamental para a gente entender a divindade de Cristo. Não é um assunto simples, muitas seitas tiram a divindade de Jesus e os argumentos são sempre os mesmos. Ah, mas como Jesus pode ser Deus se ele orava ao Pai? Como Jesus pode ser Deus se ele diz que somente Deus é bom? Como que Jesus pode ser Deus pela declaração que ele fala de que assim como ele vê o Pai fazer, ele faz? E colocam essas questões como uma prova que Jesus não era Deus. Só que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus se esvaziou da sua glória, ele jamais deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória para habitar aqui, para nascer como homem. E como homem, ele não fez uso desses atributos, na verdade. A gente até entende assim que todo o ministério de Jesus foi com base na ação do Espírito Santo, né? Porque ele começou o ministério depois do batismo, representa o batismo, representa, né, hoje para nós. A gente vai trabalhar sobre isso depois eu falo então. Mas o Espírito Santo desce sobre ele e aí ele começa o ministério. Então nós entendemos o seguinte, que Jesus se fez 100% homem e todo o ministério de Jesus foi através da ação do Espírito Santo, ele estava como homem. Então, algumas limitações, ele se sujeitou a algumas limitações. Por isso que ele se refere a Deus de forma que, como se ele não conhecesse muitas coisas a respeito de Deus, mas na verdade ele conhecia plenamente. Então, ele tem o lado divino, tem a natureza divina e tem a natureza humana. Então, não adianta você falar que Jesus não é Deus pegando textos que mostram a natureza humana dele. Tem que ver textos da natureza divina e tem um monte. No vídeo a gente coloca esses textos. Depois a gente fala sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma força, igual muitas religiões falam. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí fala, mas como o Espírito Santo é uma pessoa? Porque pensa no seguinte, pensa que pessoa é ser humano. Não é. Pessoa é quem tem uma personalidade. Os anjos são pessoas, são seres pessoais, seres que têm uma personalidade. Deus é uma pessoa divina, um ser que tem uma personalidade, não um ser humano. Ser humano é uma coisa, pessoa é outra. O ser humano é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um ser humano, certo? Ficou claro essa parte? E o relacionamento nosso com o Espírito Santo é esse, é individual, ele tem uma personalidade. E isso a gente explica no vídeo sobre a Trindade, que é o próximo vídeo, na sequência. Que ele fala que, em essência, Deus é um, mas em personalidade, Deus é três. Então, assim, existem funções diferentes, eles exercem funções, ministérios diferentes, né? Fala, isso é chamado de economia da Trindade, né? A forma de agir de cada um, né? A grosso modo, dá para entender assim, a ação de Deus no Antigo Testamento, Jesus Cristo no começo do Novo Testamento e depois a ação do Espírito Santo dentro de nós. Quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Mas é a mesma coisa que falar que Deus está habitando dentro de nós e Jesus está habitando dentro de nós. Fala isso em João. Então, quem habita dentro de nós é Deus? É. É Deus, é o Espírito Santo. Mas Deus habita dentro de nós porque o Espírito Santo é Deus. Né? Então, quando nós nos referimos a Jesus, nós nos referimos a Deus. Jesus é Deus, é o Deus Filho. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, é um Deus, é em essência um Deus. São três personalidades diferentes. A Trindade é isso. E a gente até fala no vídeo sobre a Trindade da questão do amor. Né? Deus sempre existiu. Será que chegou um momento que só tinha Deus, não tinha o Filho, não tinha o Espírito Santo? Então, como Deus pode ser um Deus de amor se não tinha quem amar? Então, a Trindade, ela traz essa necessidade, esse relacionamento. Por isso que Deus quer tanto um relacionamento com o ser humano, porque isso faz parte da natureza de Deus. Então, a Trindade trabalha dessa forma. Não é simples de entender a Trindade, porque a gente dá umas analogias. Por exemplo, o Sol tem a matéria, a luz e o calor. São três coisas. Mesmo assim, é só para a gente ter uma ideia do que é a Trindade, mas está longe de ser o que é a Trindade. Porque é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E o problema, muitas vezes, é o seguinte, as pessoas querem entender Deus completamente, plenamente, saber tudo sobre Deus, não tem como. A gente vai só saber sobre Deus aquilo que Ele revelou, porque é um ser eterno, que sempre existiu e sempre vai existir, que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, como que a gente vai entender plenamente um ser como esse? Não tem como. Então, quando o homem tenta fazer esse tipo de afirmação, ele está tentando entender mistérios que Deus não revelou. Por isso que daí surgem as seitas querem explicar tudo bonitinho e tal, e existem coisas que a gente não consegue. A gente consegue ter um entendimento em relação a isso, né? Nosso relacionamento com Deus tem que ser dessa forma, né? E a gente explica bastante sobre isso no vídeo sobre a Trindade. Aí vem o outro vídeo na sequência, que é como Deus responde a nossa oração, que aí mostra como deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? O relacionamento de liberdade, de conversar com Deus. Não é, a gente fala até das orações repetitivas que Jesus condena, porque não faz sentido. Quando você conversa com alguém, você não fala a mesma coisa sempre. Você pode falar a mesma coisa algumas vezes, mas você fala o que você quer falar, da forma como você quer falar. E a oração a Deus tem que ser dessa forma, né? Conversar com Deus da forma como você conversaria com qualquer outra pessoa, sabendo quem é Deus. A reverência, eu falo isso no vídeo, a reverência tem que estar no coração, não tem que estar nas suas palavras, na sua postura. Não, é como você considera Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, como o Senhor do Universo, tá? A sua reverência já existe. A forma como você vai falar com Ele, aí vai ser com base nisso. Agora, se você não conhece a Deus, aí não tem nem reverência. Você pode ficar de joelho, pode fazer a oração mais linda que for, só que se você não conhece a Deus, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, não existe reverência aí. Então, essa é a liberdade que a gente tem que ter. A gente fala como que Deus responde, como que Deus trabalha através de confirmação no nosso coração, através de situações ao redor. Enfim, esse é um vídeo muito importante do canal. Depois desse vídeo, a gente traz o vídeo sobre o inferno. É isso? Isso. É interessante essa sequência, pelo seguinte. Eu lembro na época, quando eu gravei o vídeo sobre oração, eu estava orando e buscando a Deus qual vídeo eu deveria gravar na sequência. Eu queria gravar sobre perdão. Só que assim, para gravar sobre perdão, eu teria que falar o seguinte. Por que que o perdão de Deus sobre nossas vidas, ele é maior do que uma pessoa que de repente matou seu filho? Um exemplo. Como que você consegue pensar que nós pecamos contra Deus é pior do que alguém que matou seu filho? E eu falei, Deus, e agora? Como que eu vou explicar isso? E aí Deus me levou a gravar um vídeo sobre o inferno. Foi um dos vídeos que eu mais estudei antes de gravar. Eu li um livro três vezes. Acho que umas três vezes. Com base no conhecimento que eu já tinha, mais as bases desse livro, com as bases bíblicas para analisar. E assim, quando a gente entende o que é o inferno, quando a gente entende a santidade de Deus, o poder de Deus, e que o inferno é uma realidade, que é uma punição para o homem que se rebelou contra o Criador, contra aquele que o criou, que ignorou seu Criador, que não aceitou tudo aquilo que o Criador fez em favor dele, que não aceitou a vinda do Filho de Deus na Terra para morrer pelos pecados, ignorou isso, a condenação dele é o inferno. E a condenação é eterna. Algumas religiões pregam que existe um aniquilacionismo, que você vai no inferno, aí você vai ser torrado lá e vai deixar de existir. Isso, na verdade, é uma heresia perigosa, perigosíssima, e não é bíblica. Qual que é o problema dessa heresia? Você fala assim, ah, mas seria muito mais legal, né, tal. Tá, você pode até achar que seria mais legal, mas se não for? E se for como a Bíblia diz? Você vai pregar que não é? E você pregar que o inferno é o fim, que a pessoa vai ser aniquilada, você está incentivando indiretamente o suicídio. Por que que uma pessoa que se mata, ela pensa? Que ela quer acabar com a vida dela, ela quer deixar de existir. Certo? Ah, quero deixar de existir, não desisto da minha vida. Se ela pensa que o inferno é um lugar onde a pessoa desaparece, deixa de existir, ela vai alcançar o objetivo que ela quer. Ela quer deixar de existir, ela se mata, aí ela vai pro julgamento, vai ser queimada no inferno, torrada, acabou, deixou de existir. Mas não é essa a realidade do inferno. Quem for pra morte pensando dessa forma vai se decepcionar de maneira absurda. Porque o inferno é uma condenação eterna. Então o suicídio jamais é uma solução. A pior solução que uma pessoa pode ter é tirar a própria vida. Porque aí ela vai prorrogar esse sofrimento que ela está tendo com a vida pela eternidade. E isso é uma verdade eterna. Então quando a gente entende isso, aí fala assim, mas e o amor de Deus? O amor de Deus está no que ele fez para você não ir para o inferno. Que é enviar o próprio filho para morrer em seu favor para você não ir para o inferno. Está aí. É graça, não é? Não é pelas obras, é de graça. Só aceitar isso. Então quando a gente entende isso, entende a condenação que existe, a gente entende a gravidade do pecado. Porque um pecado, a gravidade de um pecado é medida pela condenação, pela consequência dele. Qual que é a consequência do pecado contra Deus? Condenação eterna. Então é grave. Agora, o pecado que uma pessoa cometeu com você, por maior que seja, a condenação não é eterna. É diferente, o pecado nosso contra Deus é muito maior. Tanto é que o que levou uma pessoa a cometer uma brutalidade aqui na Terra foi a influência que o inimigo exerceu sobre ela, a ignorância dela a respeito de Deus, e ela vai ter uma consequência gravíssima por esse pecado. Dificilmente uma pessoa, isso pode acontecer, mas dificilmente uma pessoa que tem um caráter dessa forma, que ignora o homem, que produz o mal, dificilmente uma pessoa dessa vai chegar ao arrependimento. É muito difícil, o coração dela é um coração endurecido, e essa pessoa vai ter uma condenação eterna. E existem níveis de condenação, maiores e piores também, assim como existe o galardão nos céus, que a gente já fala depois. Então, é isso que faz com que a gente entenda o tamanho do perdão de Deus. Então, a partir daí eu falei, beleza, vai ter o vídeo sobre o inferno, então agora perdão. Aí Deus falou, não, agora é o vídeo sobre amor. Que a gente precisa entender o que é amor para entender que um Deus que envia pessoas para o inferno não é um Deus que não é de amor. Não, é o contrário, é um Deus de amor. E aí a gente trabalha a questão do amor, que não é um sentimento, é uma atitude. O amor é você fazer algo em favor de outra pessoa. Não você querer algo em favor de outra pessoa. Isso está mais envolvido com algumas partes do fruto do Espírito. E aí a gente deu as explicações sobre os tipos de amor, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é coisa para a gente pensar depois de convertido, né? Primeiro analisar se o nosso entendimento sobre Deus está certo, se o nosso entendimento sobre Jesus, sobre o Espírito Santo está certo, se o nosso entendimento sobre o inferno está certo. Isso a gente precisa entender. Se a gente está orando da forma correta também. Que mais? E essa questão do amor. Porque a gente pode amar as pessoas pelo fato de ser nossos amigos ou familiares, mas é diferente. O amor é incondicional. O amor de Deus é incondicional. O amor é ser favorável a alguém. Não é um amor de sentimentalismo. Ficar, oh, coitadinho. Não, é o amor de fazer algo. E é isso que Deus fez. Qual foi o amor que Deus demonstrou ao ser humano? Enviar Jesus Cristo. Essa foi a maior demonstração de amor. Prover para o ser humano a salvação e livrar o ser humano do inferno. Isso demonstra o amor. Depois desse vídeo, a gente falou sobre o perdão. Aí, quando a gente fala do perdão, a gente está falando sobre uma das principais evidências da salvação. Porque assim, a Camila está chorando, ela quer entrar. O que acontece? Se a pessoa aceitou a Jesus Cristo, entendeu o que Jesus fez, entendeu o preço que foi pago pela vida dela, mas tem pessoas que ela não consegue perdoar, significa que ela não entendeu o que Jesus fez. E tudo indica que ela nunca foi salva. Por mais que ela possa ir na igreja, por mais que ela possa fazer um monte de coisa, tudo indica que ela não recebeu salvação ainda. Que ela não se regenerou, não nasceu de novo. Porque o nascer de novo implica em perdoar o próximo. A Bíblia diz, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Eu não vou achar o versículo agora, mas podem procurar na sua Bíblia aí. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então, quando a gente entende a gravidade do nosso pecado contra Deus, e é esse o ponto dos outros dois vídeos, a gravidade do nosso pecado contra Deus, nós entendemos que o pecado que o próximo tem contra nós é infinitamente inferior. E não existe razão para não perdoar. Por isso, quando nós nos convertemos, uma das atitudes mais difíceis, mas mais necessárias, é pedir perdão para o próximo e perdoar o próximo. Primeiro, entender que a gente recebeu o perdão de Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois é se perdoar a si mesmo, porque se Deus perdoou, quem é você para não perdoar o que você fez? Esse é outro ponto. E depois é você se acertar com o próximo, se alinhar com o próximo. E aí é você fazer uma lista mesmo. Vai lá e faz uma lista das pessoas que você prejudicou, que você for lembrando. Ora, fala, Espírito Santo, me direciona, me mostra as pessoas que eu prejudiquei e vai fazendo a lista. E aí depois você classifica essa lista do mais fácil para o mais difícil. Tem pessoas que vai ser mais difícil você perdoar. Não digo perdoar, mas você é difícil você enfrentar a situação, conversar com a pessoa. Porque perdoar, na verdade, você não precisa sentir para perdoar. Você tem que simplesmente perdoar. Ir lá e falar, ó, eu... Na verdade, é assim. Primeiro ponto, quando você faz essa lista. Tem pessoas que você precisa perdoar e umas que você precisa pedir perdão. Só que até as pessoas que você precisa perdoar, a atitude correta é você pedir perdão para ela. Porque você pode chegar para uma pessoa que você vai perdoar e falar assim, ó, eu te perdoo, viu, pelo que você fez por mim. A pessoa fala assim, fiz nada para você. Entendeu? Aí vai ficar assim, o que você tá falando? Tá perdendo do quê? Eu não fiz nada de errado. Então isso não vai funcionar. Muitas vezes não funciona. Às vezes funciona, às vezes não. Então o interessante é você pedir perdão pra essa pessoa. Pede perdão pelo sentimento que você ficou em relação a algo que ela fez. E é importante no momento de pedir perdão você levantar a dívida, né? O que que aconteceu? Não é, ah, desculpa qualquer coisa ou perdão por qualquer coisa errada que eu fiz. Não. Seja específico. Fala, perdoa porque eu guardei um sentimento por situação X, aconteceu isso, e eu me senti prejudicado e eu guardei um sentimento ruim em relação a você. A consequência natural é a pessoa falar, não, imagina, foi eu que errei, eu que peço perdão. Aí resolve tudo. Então, é um ponto que a gente tem que fazer, tem que tomar essa atitude. E, às vezes, sei lá, a pessoa já morreu, aí não tem muito o que fazer, o perdão de Deus já é suficiente. Sei lá, de repente é uma boa ideia você conversar com um familiar, entendeu? Mostrar o seu arrependimento, isso é bom também. A pessoa tá longe, meu, grava um áudio no WhatsApp aí e manda. Resolve. Importante é a pessoa saber do seu arrependimento. Deus te perdoa, mas você tem que ter a sua parte de perdoar o próximo. Alguns você vai se resolver com Deus, outros a pessoa você vai. O Espírito Santo vai mostrar, vai colocar a pessoa para você. Então se você vê a pessoa, você percebe se você perdoa ela ou não. Essa implicância com a pessoa, esse pensar na pessoa o tempo todo. Na verdade, enquanto você não perdoa, é como se você estivesse algemado com a pessoa, andando junto com ela. Qualquer situação que acontece na sua vida, às vezes você lembra da pessoa, aquilo te tira a paz. Então, perdoar é fundamental. É uma das evidências de que você é salvo e é uma das atitudes fundamentais de quem é convertido. Se você não perdoa, você não é convertido. Não é. Se tem pessoas na sua mente que falam assim, essa aqui não perdoa. Então, sinto muito, mas você não tem a salvação. É o que a Bíblia diz. Então, é uma atitude que tem que ser tomada. Essa é uma das principais. Inclusive, esse é um dos vídeos fundamentais do canal. Eu não sei porque ele não tem tanta visualização igual os outros, mas é um dos vídeos fundamentais do canal. Tanto é que ele fica, se a gente for, na questão do livro que a gente está montando, ele vai ficar bem no meio, esse tema, que é um tema fundamental para a pessoa entender essa necessidade. Aí, partiu daí, vem a questão da igreja. A igreja, ela é fundamental. Você frequentar uma igreja para você servir a Deus. Servir a Deus em casa não existe. Pode acontecer durante um período em que você está conhecendo a Deus, conhecendo quem é Deus, a Bíblia, o plano de salvação, a fé, tal, quem é Jesus. Tá, mas depois você vai ter que servir a Deus, você vai ter que ter comunhão, você vai ter que colocar em prática. E isso é através da igreja, não existe outra forma. Né? As pessoas que falam contra a igreja, elas não entendem o que é a igreja. E muitos falam assim, não, eu sou a igreja. Sozinho você não é a igreja. Você só é a igreja a partir de um momento tem mais uma pessoa com você que tem a mesma fé, aí sim. Só que acontece o seguinte, como que você vai formar uma igreja do nada? Né? Se você pega o Atos dos Apóstolos, você vê que tinha ordem na igreja. Né? Então, às vezes as pessoas não querem submeter a ninguém, não tem como a gente querer uma vida independente. Ah, vou servir a Deus livre sem ter que dar satisfação para ninguém. Deus estabeleceu, a Bíblia falava, apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, pastores. Por quê? Mestres, doutores, a mesma coisa, né? Faltou um aí. Enfim, não é esse o foco. Mas a gente tem que saber que estar debaixo de uma liderança, submisso a uma autoridade, é necessário. Assim como as autoridades governamentais, polícia e tudo mais, as autoridades espirituais, as pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente crescer espiritualmente. Não tem como caminhar de maneira avulsa, né? Ter um ministério itinerante. Você vai, prega o evangelho e não submete a ninguém. Isso não leva a lugar nenhum. Você pode ter até um tempo que você vai ter um conhecimento a respeito de Deus, um tempo que você vai conhecer igrejas, para você ver uma igreja que se encaixa melhor com o seu perfil, tal, que você se identifica. Isso é válido. Você não é obrigado a servir a igreja que, de repente, se você se converteu, ou porque você foi uma vez nessa igreja, permanecer nela, ou porque você está há 10 anos nessa igreja, permanecer nela. Não existe essa necessidade. O que você tem que buscar é em Deus, qual que é o propósito de Deus para a sua vida, qual igreja que vai contribuir com esse propósito, porque aí você vai perceber qual que é a visão da igreja a respeito do evangelho, a respeito da pregação do evangelho, e aí sim você vai servir. Você não vai achar problema na igreja? Claro que vai. Vai. Tem pessoas que falam assim, eu abandonei a Deus, eu abandonei a fé, não sou mais cristão, porque eu me decepcionei com as pessoas. A coisa mais estúpida de ouvir é isso. O argumento que a pessoa usa para não servir a Deus são outras pessoas, Jesus. Eu lembro quando eu fui na igreja, eu me converti lendo. Depois, qualquer dia eu conto o meu testemunho. Eu converti lendo, tá? Eu tava lendo uma mensagem aqui. Me converti lendo. Só que assim, a primeira coisa que eu comecei a entender foi, nossa, eu preciso de uma igreja. Eu fui pesquisar na internet. Eu ia numa igreja, só que não era uma igreja que eu entendia que tava alinhada com o que eu tava aprendendo. Aí, eu falei, vou pesquisar na internet uma igreja de crente, porque eu acho que de crente estão certo, eu acho, não sei. Vou conhecer. Pesquisei, achei e fui. E aí comecei a me identificar com a igreja, mas assim, gostei, mas ao mesmo tempo me convidaram para uma outra. Falei, deixa eu conhecer a outra. Fui na outra. Na outra eu gostei. Aí eu fiquei lá 7 anos. Estudei, escola bíblica, todos esses temas que eu estou falando para você, foi o que eu fiz primeiro, estudei. Fiz teologia depois na sequência, nos próximos 3 anos. Depois mais um ano estudei teologia, fiquei nessa igreja 7 anos. Depois de 7 anos eu fui para uma outra igreja, porque eu entendi uma direção de Deus para ir para uma outra igreja. E fui, conversei com o pastor, ele me abençoou, fui para outra igreja. Conversei com o pastor de lá também, ele me abençoou e comecei a servir lá. Do zero de novo, fazendo as, né, não atuava na liderança nem nada. Comecei do zero de novo, porque eu sabia que tinha um propósito ali. E foi servindo nessa igreja que começou a surgir a ideia do canal. Então assim, não tem como você falar de ser cristão e servir a Deus sem você ter que conviver com pessoas que você não conhece no começo, que você não concorda, que você vai ter atritos, que você vai discordar de algumas coisas, porque isso é necessário para trabalhar o nosso caráter. Já achar que você não é melhor que os outros, que você não é o super cristão, ultra, mega. Não, tem pessoas que vão te prejudicar e você tem que entender que às vezes tem pessoas que estão lá, mas não entendem o que é Jesus Cristo, não são convertidas ainda. Só que não cabe a nós julgar, porque você não consegue saber se uma pessoa é convertida ou não. Isso é particular dela, tá? Então, muitas vezes mudar, estão perguntando, é errado mudar de igreja muitas vezes? Aí tem algum problema, tá? Você ficar mudando de igreja constantemente tem um problema, você não está perseverando ali, tá? Eu acho que eu dou meu exemplo. Eu fiquei 2 semanas numa igreja porque eu estava no processo de conhecer essa igreja. Tinha acabado de me converter. Na outra igreja que eu fui, eu fiquei 7 anos. Antes de sair dessa igreja, eu orei 3 anos. Por 3 anos eu comecei a colocar diante de Deus que já estava inclinado querendo conhecer uma outra igreja. Orei por 3 anos, depois eu fui. E eu tô nessa igreja há 4 anos. Então assim, mudar de igreja é comum, mas com muita frequência tem algo errado. E se o motivo da mudança é questões pessoais, tá totalmente errado. Você não precisa sair pela porta dos fundos da igreja. Muitas pessoas, que acontece? Elas esperam chegar a uma situação insustentável para sair da igreja. Aí simplesmente deixa de ir na igreja. Não, você tem que sair de uma igreja. Se você vai sair da igreja que você está, você tem que sair quando você estiver atuando nessa igreja. Quando você tiver, você é do louvor, você tem que estar tocando no louvor. A igreja é a igreja de célula, você tem que estar liderando uma célula para sair da igreja. Porque não adianta você querer tirar a mão do arado para falar, não, agora eu vou causar problema aqui e vou sair. Não, você tem que estar servindo. É um indício de que você realmente está pronto para ir para uma outra igreja, você está servindo na igreja que você está. Então esse é um ponto fundamental que todo novo convertido, não, todo convertido tem que entender. Ele precisa de uma igreja. Não, ele não vai concordar com tudo na igreja. Ele não precisa concordar com tudo na igreja. Se ele não concorda com algo que foi pregado, conversa com quem pregou. Tira, se esclarece. Vai com essa pessoa e fala: cara, eu não entendi essa parte que você pregou. Conversa. Se você não tem esse acesso, pesquisa. De repente você percebeu que a pessoa é inacessível. Você não consegue. Tá, então, de repente, começa a pensar de ir para uma outra igreja. Mas não causando conflito. Sai, não, você viu que pregou? O pastor pregou isso aqui, está totalmente fora da palavra. Sai causando intriga e causando divisão. Isso é totalmente maligno. Então, não tem como estar servindo a Deus e causando divisão dentro da igreja. Você tem que ter sabedoria quando você vai falar de algumas coisas que você não concordou. Principalmente para novo convertido. A pessoa, de repente, começou a vir na igreja, adorou o culto, não percebeu nada de errado na pregação. E você fala: mas essa pregação aqui, ele falou isso, falou aquilo. Não é bíblico isso aí. Então, isso é atitude imatura, de quem não é maduro na fé. Você tem que ter sabedoria para você conversar com as pessoas. E essa sabedoria, essa maturidade vai vir através do seu temor a Deus, desses princípios que a gente falou, e do seu coração de servir através da igreja. Então, esse é um ponto. Depois desse vídeo, né, desse capítulo, a gente vai colocar seitas e heresias. Que é o vídeo Seitas e Heresias, que mostra o seguinte: tem igreja que é seita. Não adianta fazer a igreja é boa, é legal. Tem igreja que é seita. Faz sentido a doutrina e tal. Então, isso não quer dizer nada. Quer dizer o que é bíblico. E a gente deixa bem claro nesse vídeo quatro operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A seita, ela sempre faz alguma coisa assim. Ou ela tira algo, ela coloca algo. Ou ela coloca salvação na igreja. Ela tira o foco. A gente trabalhou muito bem nesse vídeo esses pontos. Se você assistiu esse vídeo e a sua igreja ela tem algum dessas questões, é seita. Não adianta você querer contornar, falar: não, mas ela faz tanta coisa boa. Se cai em um desses pontos, é seita. Eu não falo claramente que igreja, que religião que é seita no canal. Não falo isso porque não precisa. É só falar do que é correto, bíblico, que o entendimento vem da própria pessoa. Mas quem me manda mensagem no particular pergunta assim: eu tô na igreja tal, ela é seita? Se for seita, eu falo, é seita. Por quê? Porque vai contra o que é ensinado biblicamente e é um aspecto que vai contra a Bíblia, que é fundamental. Não é um negocinho assim, oração em línguas, predestinação. Não é isso, não é simplesmente isso. São coisas que influenciam diretamente na salvação. Então é um perigo estar numa igreja, numa seita, que você pode achar que está tudo certinho, só que na verdade tirou o foco da salvação. Então eu não falo abertamente, mas quem me procura no particular que está numa seita, eu falo. Se a pessoa começa a discutir, não, mas não é, eu falo, tudo bem, é seu critério. Se você está confiante lá, se você tem convicção de que lá é um lugar onde você serve a Deus, continua lá. Não existe salvação em outras religiões, em seitas? A gente não tem como saber o coração da pessoa. Às vezes a pessoa está lá, ela está num conflito de decidir se vai sair, se não vai, não está concordando com algumas coisas, ela tem um temor a Deus. Pode ser que ela seja salva naquele momento? Sim, pode ser. Se ela permanecer lá e não sair nunca de lá, aí é estranho, porque ela está tendo um conflito e não está tomando atitude. Lembra que fé é atitude? Então pode ser que tenha algum problema. Mas começou a perceber que está te incomodando algo, algo que é fundamental na Bíblia, aí é legal você começar a estudar mais. Se você for buscar a liderança de uma seita, aí a maioria das seitas são especializadas em doutrinar pessoas contra o evangelho. Então, se você for buscar a liderança de uma seita para falar das suas dúvidas, você corre o risco de você ser convencido do engano e abandonar o conhecimento bíblico, né? Então, tenha muito cuidado nisso. Se você está numa seita, tome cuidado para isso. Busca se aprofundar no conhecimento. A gente trabalha no canal com essa questão. Se aprofunda nos tópicos, nos temas que a gente aborda no canal. Se você chegou à conclusão de que ali é uma seita, decida sair e saia. Já é diferente de você sair de uma igreja para outra. Você sair de uma seita, às vezes a melhor atitude é você sair simplesmente. Se você for conversar com a liderança, às vezes vai dar problema. A não ser que você esteja convicto. Você só vai comunicar a liderança: não, eu vim aqui comunicar que eu tô saindo, tá. Não, mas não, eu vim comunicar que eu tô saindo, obrigado, tchau, e vai embora. A mesma coisa que você faz, tá? Então, seitas e heresias é um vídeo fundamental, é um tema fundamental pra gente. A gente não precisa falar o nome das seitas, é só simplesmente você analisar o que é bíblico e o que essa igreja ensina, e aí você vai saber, certo? Depois disso, a gente falou do vídeo sobre batismo e salvação. Porque a partir do momento que você começa a frequentar uma igreja e você entende o que é seita e o que não é, e vem a questão de você cumprir algumas questões que Jesus ensinou. Uma delas é o batismo. E o batismo, ele não traz a salvação, tá? Você não é batizado para ser salvo. Você é batizado para mostrar publicamente que você morreu com Jesus Cristo, foi sepultado e restou para uma vida nova. Ah, você não vai pecar depois do batismo? Vai pecar depois do batismo também, tá? Mesma coisa, não muda nada. É uma confissão pública. É um reforço, não é um reforço, mas é algo oficial, você faz algo oficial. Ah, eu aceitei Jesus, que é o que valeu. Você começou a ter transformação de vida, mas você vai tornar isso oficial para todo mundo ver. Reino espiritual, todo mundo vai postar no Facebook lá as fotinhas de você descendo na água. Esse aí é crente agora, entendeu? Esse aí crê que morreu com Jesus e ressuscitou para uma vida nova. A responsabilidade aumenta porque você fica mais... As pessoas vão falar, esse aí agora ele é crente, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver que atitude que ele vai tomar aí. Então, é um testemunho de consciência. De que você morreu com Cristo, foi sepultado e ressuscitou com uma vida nova, certo? Depois disso vem dois vídeos que a gente não gravou ainda, que é louvor e adoração e dízimos e ofertas. A gente vai trabalhar um pouco mais para falar sobre louvor e adoração, a importância que é você louvar a Deus, você cantar a Deus, você glorificar a Deus e o que é adoração. Adoração não é só música, adoração é o estilo de vida. Então vamos fazer um vídeo sobre esse tema que é fundamental também, você ter esse entendimento, dízimos e ofertas que muitas pessoas perguntam, questionam e tudo mais, e é fundamental assim, você saber o princípio financeiro que envolve o reino, que é o, eu não vou falar agora, né, não vou falar sobre esse vídeo agora, mas entenda uma coisa, quando você usa recursos financeiros para o reino, você está doando o seu tempo para o reino, porque quando você trabalha, você troca o seu tempo por dinheiro, certo? Então, quando você oferta, você está pegando o seu tempo que você trabalhou, ganhando dinheiro e está ofertando. E o interessante é o seguinte, não importa o valor, importa o que aquilo significa para você. Porque se você trabalha o mês inteiro, ganha R$500 e você, sei lá, ofertou 100, você ofertou um quinto do seu tempo no mês. O cara que ganha 5 mil reais e ofertou mil, ela ofertou um quinto do que ela ganha no mês. É a mesma coisa que você que ofertou 500, entendeu? É a mesma coisa, não muda nada. Porque é o que você entrega. E aí acontece o seguinte, às vezes você reclama que você não tem tempo para se dedicar a Deus, para pregar o evangelho. O seu dinheiro prega o evangelho. Como eu falei, as pessoas, você pode fazer isso na igreja, né? E a gente vai explicar a necessidade de você abençoar e contribuir com a igreja que você serve, aonde você está se alimentando, onde você está fazendo parte, onde você está sendo edificado, é ali. Tem algo que tem que ser destinado ali. E tem algo que você pode destinar a qualquer ministério. A gente fala do Vai na Bíblia, da contribuição, por causa disso. Todo o alcance do canal, ele não é só porque eu gravo os vídeos. Não, é porque o vídeo é divulgado. Se não tiver ninguém para mostrar o vídeo, não adianta nada estar gravado o vídeo. A Bíblia não é nada fechada. Ela só funciona quando ela está aberta e você passa ela para alguém. Então, os vídeos é a mesma coisa. Eu digo até que a importância do galardão, vamos dizer assim, a responsabilidade e todos os méritos pelo crescimento do canal é por aquele que compartilha o conteúdo, aquele que faz esse conteúdo chegar a outros lugares. Então, você que compartilha, você que curte, você que comenta, você está fazendo o conteúdo chegar. É como se você tivesse gravado o vídeo. É como se você estivesse pregando para a pessoa. E aí, quando você entra com contribuição financeira, você potencializa isso. Por exemplo, tem pessoas que contribuem há mais de um ano com o canal. Quantas pessoas já não foram alcançadas por esses valores que estão entrando no canal, independente de como eu uso o valor? Porque eu invisto meu tempo no canal, tem recursos que eu preciso ter para fazer isso, mas todo o foco do canal, ele tá num objetivo só, divulgar, crescer. Então, quantas pessoas não foram alcançadas já por causa de alguém que está contribuindo há um ano com o canal? Não dá para a gente mensurar isso, né? Porque o vídeo vai alcançar mais pessoas, é fato. Quando eu publico, por exemplo, um vídeo no Face e deixo ele normal lá, ele vai alcançar X pessoas. Quando eu impulsiono ele, de repente, sei lá, com $100, ele alcança o dobro de pessoas. Uma pessoa que nunca tinha conhecido o canal conheceu através de um impulsionamento que foi feito através de recursos. Ah, e quando fala de equipamentos, por exemplo, quando a pessoa vê um vídeo de qualidade, bem editado, com iluminação boa, tudo bonitinho, isso dá credibilidade. Isso é importante. Isso deixa a mensagem mais fácil de compreender, isso deixa a mensagem melhor. Então tudo isso colabora para que o evangelho cresça. Então isso envolve dízimos e ofertas, são ofertas. Tudo que você investe no reino, é útil. E a Bíblia é clara em relação a esses princípios financeiros. De quanto mais você dá, mais você recebe. Você não contribui para você receber mais, você contribui para abençoar. Só que a consequência bíblica e o princípio bíblico é você receber mais. E Deus só vai prosperar você e só vai derramar bênção sem medida na sua vida se você for uma pessoa que distribui esses valores. Deus olha você com esse potencial. Se tudo que você recebe você retém, não tem por que Deus te dar mais. Agora, se tudo que você recebe, isso se transforma em recursos para o reino, Deus vai te dar cada vez mais, porque Ele sabe que você é uma pessoa que abençoa os outros, né? Então tem provérbios lá que fala que se você retém aquilo que você deveria dar, você cai na pobreza, mas se você dá, se você é generoso, você vai ser ricamente abençoado. É mais ou menos isso, estou parafraseando aqui o versículo, mas esse é um princípio. A gente vai gravar um vídeo explicando melhor essas questões, certo? Aí, estamos acabando. Depois desse vídeo vem o fruto do Espírito. A gente postou esses dias lá no Face. Fruto do Espírito. Quem se converteu tem que começar. É natural começar a desenvolver o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Fé. Não sei se falta algum. Amor? Falei amor? Enfim. Ela vai começar a desenvolver isso. E lá está muito bem explicado o que é cada um. Tá bonitinho e tal. E isso é o que traz transformação de vida. Isso é o que você daria todo o seu dinheiro para ter. Quanto você pagaria para ter paz? Né? Paciência. O dinheiro não compra essas coisas. O fruto do Espírito, ele é desenvolvido pelo Espírito. Só pode desenvolver o fruto do Espírito quem tem o Espírito Santo. Ou seja, quem nasceu de novo, ou seja, quem é filho de Deus. Então tudo vai numa sequência. A partir daí, a gente entende... Nossa, estou falando muito hoje. Perdão. Minha garganta está muito seca. Vamos lá, vamos acabar aqui. Fruto do Espírito, certo? Depois a gente tem um vídeo sobre jejum, a importância do jejum. E o jejum vem para realmente fazer com que você deixe um pouco de lado as questões da carne, que é os seus desejos, as suas vontades, tudo mais, mate isso para estar mais sensível à voz de Deus. A gente explicou por que o jejum funciona, a importância do jejum, tem que existir jejum na vida do cristão. E ali a gente deixa de um jeito bem tranquilo da pessoa entender. Depois do jejum tem a santidade. E a gente explica muito bem o que é ser santo. Que não é ser perfeito, mas é um processo, né? Você ser separado do pecado. Você começar a entender a importância de viver longe do pecado. E dessa forma Deus começa a te usar cada vez mais. À medida que você se santifica, que você busca isso, Deus começa a te dar. Você começa a ter naturalmente uma autoridade maior para falar daquilo que você vive. Então o processo de santidade é algo importante, a gente tem que buscar, saber que sem santidade ninguém vê a Deus. Se você não tiver nesse processo de santidade, você não é convertido. Quem é convertido tem que estar num processo crescente de santidade. Não significa que você não vai pecar, você vai, é o que eu falei, você vai pecar. Só que o arrependimento tem que acontecer, e você entender que você pediu perdão, foi perdoado por Deus, e perdão se pede uma vez só, tá? Se você pecou e fica pedindo 30 vezes perdão pelo mesmo pecado, você não está arrependido. Pecou, errou, tá arrependido, pede perdão. Não tá arrependido, tá pensando em fazer de novo? Nem pede perdão, que não vai adiantar nada. Se arrependeu é deixar de fazer, é mudar de direção. Então a santidade entra nesse ponto. E aí algo que tá muito relacionado com a santidade, que aí a gente vai colocar na sequência, é um vídeo que a gente já tem, que é o vídeo sobre a santidade. Santidade não, sobre o sexo e a Bíblia. Que é a questão sexual, é uma das coisas que mais atrapalha o cristão. De você ter... essa tentação, esse desejo, você não controlar esse desejo. E a Bíblia estabeleceu princípios para essa questão da sexualidade. Só espera um pouquinho, que acho que minha mãe não sabe que eu tô gravando aqui, ela tá varrendo. Peraí.
Ei, mãe.
Oi.
Tudo bem? Tá fazendo um pouco de barulho.
Ela tá varrendo aqui, falei para ela esperar um pouquinho. Essa questão sexual, ela é muito complicada, porque é onde pega, às vezes pega a maioria das pessoas essa questão, e muitos querem usar argumentos para o seu próprio pecado, quer achar álibis para o seu próprio pecado. Sabe que tem essa questão, sabe que é uma questão da carne que luta realmente contra o espírito, e tenta achar... E às vezes encontra, tá? Pesquisar, se você pesquisar no YouTube lá, é certo o sexo antes do casamento? Você vai achar pessoas que defendem biblicamente que é certo. Mas não é. Não é. Se você pegar, se você entender os versículos bíblicos, você percebe que sexo antes do casamento é pecado. Em qualquer situação. E tem que ter um testemunho público antes da relação sexual. Né? Até esses dias eu tenho um comentário de um rapaz lá que falou assim: ah, os versículos que você colocou para falar que tem que ter um testemunho público antes do casamento não falam nada disso. Aí eu coloquei os versículos e expliquei os versículos. Tem que entender os versículos. A Bíblia fala: se você não consegue se conter, né, case-se. Ela não fala para você: não consegue se conter, faça sexo. Porque não faria sentido dar essa instrução. Então, tudo que a Bíblia traz em relação ao casamento, seja na cultura hebraica lá atrás, ela mostra que o testemunho público sempre foi necessário, independente da época que isso aconteceu, era um testemunho público. As pessoas sabiam que estava ali havendo um casamento. Então, o sexo, quando ele não tem esse testemunho público, né, de mostrar, demonstrar um compromisso entre o homem e a mulher, ele não é bíblico, né? Ele não é correto. Então, a Bíblia é muito clara em relação à parte sexual. Para depois entra depois no vídeo, né, quem tem dúvida sobre isso, e analisa cada parte do vídeo, porque foi um conteúdo que a gente demorou muito para produzir e a gente abordou todos os pontos, masturbação, tudo. Ah, como que eu me livro dessas coisas? Aí a gente trabalhou no vídeo de santidade, fruto do espírito, jejum, tudo isso é importante, que faz parte da caminhada cristã. Depois, o vídeo sobre chamado e dons, que é onde você começa a compreender que você foi chamado por Deus com um propósito específico. Que você tem um dom específico e. Sai da frente do microfone. Não, mexer no microfone. Você tem um dom específico e Deus quer te usar numa área específica. Você tem um talento, aquilo que Deus. Porque Deus te criou e vai te capacitar. Existe um período para você se desenvolver nisso, para você crescer nisso. E aquele vídeo ajuda você a começar a identificar qual área, qual que é o seu dom motivacional, aquilo que te motiva. E quando você atua no seu dom, naquilo que te motiva. Não é peso, você gosta de fazer aquilo. Quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você gosta. Então, servir a Deus não é peso, tá? E o vídeo sobre chamados de dons trabalha isso. Depois são mais três vídeos para finalizar o conteúdo que a gente vai produzir do vídeo. O próximo é como será a vida eterna. E esse vídeo para mim é o melhor, assim, melhor. É o que eu mais gosto de rever e de meditar a respeito do assunto. É da eternidade. O que que nós abrimos mão aqui na Terra que seja grande demais por aquilo que Deus preparou para nós na eternidade? Quando a gente conhece a eternidade, a gente entende que o que Deus tem para nós é algo absurdamente superior, e não faz sentido a gente trocar aquilo por qualquer coisa aqui. Então aí ajuda a gente a abrir mão do pecado, abrir mão de qualquer coisa, sabendo que a recompensa de Deus é absurdamente maior. Então é algo que nos motiva. Você ter a certeza que você tem a salvação, esse é um ponto. Aliás, é um vídeo que eu não ia fazer, que eu decidi fazer, e ele vai vir depois desse vídeo da eternidade, né? Pra gente saber se você pode perder a salvação ou não, que a gente comentou no último, né? E a certeza da salvação faz você ficar longe do pecado, né? Não o medo de perdê-la, a gente comentou isso. E você acordar de manhã sabendo que você tem a vida eterna, isso traz uma motivação para você enfrentar qualquer situação sabendo que aquilo é passageiro. E ainda mais do jeito que a gente vê as coisas acontecendo no mundo hoje, essa ideologia de gênero, esse mundo de palhaçada aí, a gente percebe que a gente está no fim dos tempos mesmo. Então, a volta de Jesus está próxima. E, inclusive, é o último vídeo, a volta de Jesus. O último vídeo que a gente vai fazer para finalizar o livro, né, é a volta de Cristo. E a gente vai falar da iminência da volta de Cristo, né? A gente não vai dar muitos detalhes de milênio, tribulação, essa parte escatológica. A gente vai falar da volta de Cristo, de como os sinais estão fortes e que Jesus volta. Jesus prometeu voltar e ele vai voltar, né? Não é uma questão, será que ele vai voltar? Vai voltar. Então, ser cristão é ter essa convicção. Isso tudo não é teórico, isso tudo é real, é verdadeiro. Por isso que a nossa vida tem que refletir isso. Se a nossa vida não refletir isso, não serem atitudes práticas, não faz sentido. Então, existem aqueles que estão na igreja, mas são cristãos teóricos. Eles creem em Jesus Cristo, creem na ressurreição, mas na verdade não creem. Na verdade, não colocam isso em prática. Então nós temos que colocar isso em prática nas nossas vidas para que realmente faça diferença. O nosso caminhar vai fazer diferença. Ah, você vai ser legal com todo mundo, você não vai chatear ninguém, você não vai ter problemas? Vai ter problemas. Tem pessoas que não gostam de mim. Tem pessoas que não vão gostar de você, entendeu? Mas aí, isso não é questão que você não vai ser perfeito, ninguém vai ser perfeito. Você não precisa ser o cristão infalível. Não existe isso, não existe isso. Você tem que ser uma pessoa buscando a santidade, buscando ter atitudes corretas, buscando melhorar como pessoa, buscando ser mais parecido com Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso objetivo de vida. Isso é ser cristão, é isso que você tem que fazer depois de convertido. Então, assim, o propósito do canal é esse, o propósito do livro é esse. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não recebe o conteúdo porque não gosta muito de assistir um vídeo. Ou então porque olha pra mim e fala, o que esse cara tá falando aí? Não gosto desse cara. E não ouve o conteúdo. Um livro já é diferente, é texto. Então, eu creio que um dos principais objetivos do canal é o lançamento do livro. Quando a gente vai lançar o livro? Quando terminar esses vídeos. Provavelmente, não sei, ou final do ano que vem ou comecinho de 2019. Porque a gente quer fazer, assim, com um zelo total. Revisar tudo, colocar todos os versículos na lateral, assim, as referências, acrescentar conteúdo que faltou, colocar nota de rodapé, enfim. E depois a gente quer até fazer um curso em cima do livro. É o propósito maior do canal. A gente vai continuar fazendo vídeos, porque a ideia é fazer o livro volume 1, depois fazer o livro volume 2, vai ter. Só que tem assuntos que a gente vai tratar no outro livro, né? Assuntos um pouco mais avançados, a gente vai tratar no outro livro, que seriam os outros vídeos. E, ó, essa parte é legal. A gente pretende traduzir esse livro para outras línguas. Primeiro para o inglês e depois traduzir para tudo quanto é língua que a gente puder. E mais, depois que a gente traduzir para o inglês e para outras línguas, a gente pretende gravar vídeos em outras línguas com o conteúdo do canal. Não sou eu que vou gravar porque eu não falo outra língua. Eu mal arrisco o inglês. Mas a gente vai ter buscar outras pessoas em outros países, nativos dos países, para gravar o conteúdo em outras línguas para o conteúdo chegar em tudo quanto é lugar. Então, esse é o propósito do canal. Isso, eu falo das contribuições que ajudam muito nisso. Então, se você entende o potencial desse ministério, a seriedade do ministério e o alcance dele, você pode contribuir com a gente agradece. Isso vai ajudar muito a gente nesses projetos. Certo? Então é isso, ó, a gente passou de uma hora e pouco. Não deu tempo ver as perguntas, tá? Porque eu achei que ia ser mais curto falar sobre esses assuntos. Mas foi um pouco longo o vídeo. Então eu vou deixar o próximo tema, vou tentar fazer o próximo tema um pouco mais curto pra gente poder responder perguntas e tudo mais. Vocês podem deixar suas perguntas, mandar por e-mail também. Quem não é inscrito no canal também se inscreve, incentiva as pessoas a se inscrever no canal. Isso é muito legal, tá? Porque quer queira quer não, a gente tem que entender assim como as pessoas funcionam. As pessoas dão credibilidade para aquilo que aparentemente já tem credibilidade. Quanto mais assinantes tiver no canal, mais pessoas dão credibilidade pro canal. E isso é importante, porque às vezes uma pessoa, ela olha quantos inscritos tem, ela fala, nossa, tem bastante inscrito aqui, eu vou ver que tem inscrito aqui, ou vou ver esse conteúdo. Ou então olha lá, tem 5 mil curtidas e 10 dislikes, né? Aí ela fala, nossa, eu vou assistir porque o conteúdo é bom. Então isso é fundamental. Então você que assiste, você que curte, você que compartilha, você que se inscreve, você que incentiva as pessoas a se inscrever, isso é fundamental para isso. Mas uma pessoa só vai assistir o vídeo porque ela vê que tem mais, muito mais curtida do que descurtida. É fato. Então, isso aí ajuda muito. O e-mail é vainabiblia@gmail.com, tá? E é isso, tá? Eu vou encerrar porque já passou de uma hora. Mas valeu para você que participou aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Valeu por acompanhar o canal. Se conhece alguém que não sabe do canal ainda, divulga pelo WhatsApp e Twitter, é isso aí, vai ajudando a divulgar. Beleza? Deus abençoe vocês, vou encerrar e lembrando que o podcast vai estar no site, tá? Daqui uns 20 minutos já coloco no site, depois vai estar aqui no Instagram disponível por 24 horas. Beleza? Um abraço a todos aí, vou encerrar, valeu, até mais!